Meu amigo Pedro. Como é que é, Pedro?
Hello! Olha, Guilherme. Sabes que eu estás muito afinado e gosto muito desta musiquinha de introdução, mas eu ontem fui ver ao Tivoli um espetáculo com a Lisbon Film Orchestra e uma banda de covers chamada The Pickles, que é obviamente uma banda de Beatles, e ver uma banda a cantar Beatles com uma orquestra a tocar Beatles, não sei, a orquestra sinfónica, que é muito fixe, põe em perspectiva este teu jingle. E não é que eu não adoro o teu jingle, mas aquele foi muito fixe, ontem.
Ah, eu pensei que ias dizer o oposto. Eu pensei que ias dizer, pôs em perspectiva o teu jingle e eu quero que tu faças uma tour mundial, porque a qualidade que tu tens, eu pensei que era... Mas pelos vistos não é? Pelos vistos não.
Como diz ele? Como diz ele? Não. Se conseguiste que a Lisbon Film Orchestra vá contigo, porque eles são muito... Passam muito fun, sabes? Eu tenho que ver mais coisas deles. Acho que já tinha visto uma ou duas vezes. Com as músicas de cinema e vendo ontem com as músicas de Beatles. Não só as músicas são giras, tanto as dos filmes como as dos Beatles, como sobretudo pá, o maestro e a onda. É malta que gosta de coisas fixes, sabes? Normalmente música clássica, música erudita, como ele diz lá, quando pegou no microfone, pá, uma coisa muito séria, muito formal e muito
pesadona,
e sim. E ali estava um ambiente giro, no Tivoli as pessoas estavam de pé a dançar, que é uma coisa que normalmente não vejo no Tivoli. Ele até brincou e disse, quando estava lá ao microfone, disse, pá, quando nós chegámos hoje, nós até perguntámos, tipo, ao teatro, se as pessoas quiserem fazer um comboio aqui pelo meio do Tivoli, aqueles comboios de dança,
sim.
Dá? E o Tivoli disse, pá, óbvio que não. Mas as pessoas podem se levantar e dançar. Então, pronto, isto tudo para fazer o primeiro preâmbulo, fui ver isto ontem e foi muito giro. Já não há datas, eles fizeram duas datas em Lisboa que já foram e já escutaram, mas... Fiquem atentos à Lisbon Film Orchestra porque eles fazem coisas muito giras.
Eu contei-te que comprei bilhetes para ir ver o Hans Zimmer em dezembro. The World of Hans Zimmer, não, acho não, que é assim que se chama. No Pavilhão Atlântico.
Pois, mas não é com ele.
Não é com ele, eu acho que é música. É uma orquestra a tocar músicas, as músicas dele para os filmes.
Pois, eu tinha ideia que esse espetáculo já veio cá para aí há 3 anos, 4
anos. E teve agora cá, está há 15 dias. Eles vão voltar em dezembro.
Ah, pronto, foi agora que eles tiveram cá. Ok, sim, mas já tiveram cá também da outra vez. E eu lembro que houve gente meio, não digo desiludida, mas meio irritada, porque achavam que era o Hans Zimmer que ia estar a tocar. Não é que lhes faça grande diferença, porque de certeza que quem está, o maestro e a orquestra que faz isso, não é pior do que o Hans Zimmer. No momento a tocar, uma coisa é compor as músicas e o Hans Zimmer é um gênio. Depois, se estás a ver em palco, ser o Hans Zimmer ou ser outro, vai dar mais ou menos ao mesmo, sem querer chatear ninguém dos eruditos. Mas deve ser grande espetáculo.
Até porque é uma orquestra,
de cinema,
não é?
Ao vivo. Pois é, isso. E o regente ser o Hans Zimmer ou ser um outro gajo que, se calhar, até é mais aficional ou mais tem mais experiência só mesmo a reger do que a compor. Não deve perder a experiência por não ser ele, mas deve ser um espetáculo muito giro. Eu já vi algumas coisas de cinema com orquestra ao vivo e é muito fixe. Há uns anos vi o Indiana Jones, o filme do Indiana Jones a ser projetado com a orquestra a tocar a música do Indiana Jones durante o filme, e já vi também umas compilações destas de várias músicas, com medleys e com tudo. Acho mais giro quando podes ir buscar todos os filmes em vez de só os do Hans Zimmer. Mas é arrepiante. É muito arrepiante ver uma orquestra de 30, 40 pessoas a tocar aquelas músicas icónicas. Portanto, vai ser muito fixe.
Sim, senhora. Muito bem. Avançamos para as coisas desta semana, Pedro?
Avançamos, pois.
Vamos embora. Eu acabei duas séries e vi um filme. Acho que vou começar pelo filme, só porque é mais surpreendente. E depois vou falar das duas séries que terminei. Mas eu vi um filme da A24... Minha produtora favorita.
Também vi um filme da A24.
Mau! Tu queres ver?
Tu sabes qual é que eu vi, portanto.
Ah, pois sei. Exatamente. Sei sim, senhora.
Não é o mesmo.
Não é o mesmo. Eu vi um que se chama Dream Scenario, que é um filme com o Nicolas Cage. O filme é realizado por um senhor chamado Christopher Borgli, que é um norueguês, e é co-produzido pelo Ari Aster. Portanto, as pessoas já começam a perceber que vai ser fritaria. O meu amigo. Este realizador, o Christopher Borgli, fez um filme chamado Sick of Myself, e tem várias curtas-metragens no YouTube. Eu não conhecia de todo o trabalho dele, eu só conhecia o póster do Sick of Myself, porque é uma pessoa que está cheia de ligaduras na cara. E este Dream Scenario é o seguinte. Isto é uma comédia muito estranha. É um drama com dark comedy, com fritaria. Mas a história é o seguinte. Há um homem completamente banal, normal, não tem absolutamente nada de especial. É um professor universitário completamente banal. É um careca gordinho. Que começa a aparecer nos sonhos de imensa gente. Imensa gente. Mesmo pessoas que não o conhecem de lado nenhum. As pessoas começam todas a perceber que estão a sonhar com a mesma pessoa, e quando sai uma notícia sobre ele, ele ganha uma espécie de notoriedade, fica famoso de internet, ou seja, fica viral, vá.
Esse conceito é fascinante. Até porque fico a pensar, se isso acontecesse, quanto tempo é que demorava até tu falares com outra pessoa e perceberem que é a mesma pessoa que estão a sonhar, sabes?
Pedro, só com isso aconteceu, porque o filme é baseado numa thread do Reddit de uma data de gente que começou a sonhar com a mesma pessoa. É que isto é baseado numa cena que aconteceu, é uma thread do Reddit, e este realizador resolveu pegar nisso.
Eu uma vez li que tu és incapaz de sonhar com alguém que nunca viste. O teu cérebro não tem capacidade de gerar uma cara que tu nunca viste na vida. Podes ter visto uma vez num café há 3 anos e teres, e não sabes que já viste aquela pessoa. Mas que o teu cérebro não tem capacidade de gerar caras que tu nunca tenhas visto.
Ok, olha, não fazia qualquer espécie de ideia.
Porque eu sempre disse.
Ok.
Não sei se é verdade, vamos ler isto.
Há de certeza um especialista do sono que nos vai dizer agora o que é que acha, se isso é verdade ou não. Mas este filme é muito frito. Tem vibes de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Se vires o filme percebes o que é que eu quero dizer, mas o filme é mesmo muito frito, é muito queimado. Eu acho que o filme começa fortíssimo, o segundo ato aguenta-se e o terceiro vai um bocadinho abaixo. Eu acho o terceiro ato mais fraco do filme. O filme perde muita força no fim, até porque honestamente nem eu sei como é que acabaria esta história.
Conceitos muito giros, depois é giro explorar, mas depois não tem bem para onde ir. Foi isto.
Pois, eu diria que 80%, 70% do filme está muito bem construído e muito giro. O final eu acho... É assim, se tu, sem querer estragar, porque eu não quero estragar, e eu gostava mesmo que as pessoas vissem o filme, porque é uma fritaria muito divertida, é uma comédia engraçada.
Eu adorei o conceito.
Eu acho que, se tu vises este filme do prisma de... É um filme sobre fama de internet, o que a fama de internet faz a uma pessoa, para o bem ou para o mal, o fim faz mais sentido e cola mais com este conceito que eu disse agora. E portanto, eu acho o terceiro ato pior, mas eu não acho que o filme acabe tão bem como começou. A premissa e a maneira como eles desenvolvem a história no início é muito mais forte depois do final, mas pronto, não posso dizer mais sem estragar o filme. Agora, pá, inacreditável é o Nicolas Cage. Pá, o Nicolas Cage é, ao mesmo tempo, nós já tivemos esta conversa aqui várias vezes, ele é a pessoa que aparece no sonho das outras pessoas.
Certo.
O Nicolas Cage é inacreditável. É inacreditável porquê? Porque o Nicolas Cage consegue, com o seu overacting, e às vezes é brilhante e é o acting perfeito, mas com o seu overacting, consegue fazer muito bem do gajo mais banal do mundo. Que são duas coisas que é muito estranho de tu colares.
Sim, não cola, não é? É isso. Não, são duas coisas que... É um contrassenso aí, não é?
É um contrassenso gigante, mas o gajo faz aquilo funcionar. Eu não sei como é que ele faz. Ele é brilhante. Pá, eu não sei explicar. O Nicolas Cage é brilhante.
Tanto como ator, como com escolhas de carreira, não dá para saber o que esperar. Porque é capaz do melhor filme e do pior filme, é capaz da melhor interpretação e da pior interpretação. Eu não sei, se calhar eles são dois e há um Nicolas Cage, que há um dos irmãos que é o que faz os filmes bons e bem, e há um que faz os filmes maus e mal. Mas não sei, aquela carreira é um enigma constante na minha cabeça.
Epá, também não sei explicar, mas o gajo está muito bem neste filme. Lá está, eu acho que ele está
tem
melhor
muitos filmes que eu
no primeiro, no segundo ato,
e
no terceiro, mas eu
filmes que ele está a fazer.
Sim. Epá, eu gosto muito deste filme. Eu gostava que as pessoas vissem este filme. Eu gostava mesmo que as pessoas arriscassem este tipo de fritaria que só a A24 é que faz. A A24 é a produtora que neste momento tem as escolhas mais criativas e diferentes do panorama do cinema. Não tens mais ninguém a apostar numa ideia deste género e a fazer uma comédia estranha deste género. Pá, e se tiverem a oportunidade, vejam, porque eu acho que são quase 2 horas, não é bem 2 horas, é menos, é 1h40, acho que foi 1h45. Bem passadas, e que é uma experiência cinematográfica que vocês não vão encontrar em mais lado nenhum. É uma fritaria divertida e positiva, acho eu. Apesar do filme não acabar tão bem
Fiquei
como começa. Mas pronto, fica.
muito curioso com o conceito. Está em alguma plataforma? Ou
Eu
encontraste um
encontrei um
DVD no shopping?
DVD, mas é possível que esteja em clubes de vídeo das vossas boxes. Vocês podem procurar nas vossas boxes e encontram. E chama-se Dream Scenario. Fica aqui
Dream Scenario.
a minha dica de filme. Agora vais falar do teu, Pedro.
Eu adorei o conceito. Bom, pegando em A24, fui ver o filme do Alex Garland, o Civil War. Eu sou grande fã do Alex Garland. Nós falámos aqui, tivemos o filme Club há uns tempos, há umas semanas, sobre o Ex Machina, que é um excelente filme. Já dissemos muito bem do Devs, a série dele, anteriormente no podcast. Tu não gostaste muito do Annihilation, que ele fez para a Netflix? Eu gosto muito do Annihilation.
Não adorei, não.
Para mim funcionou super bem. E agora Civil War. Foi curioso, que eu estava com a expectativa muito alta. Entretanto, vi no nosso Discord pessoas a dizer, ó, achava que o filme ia ser mais político, ia ser mais sobre o que é que levou os Estados Unidos a colapso. O filme passa-se nos Estados Unidos, em que há uma guerra civil, como diz o nome, e que o Texas e a Califórnia separaram-se dos outros estados e que estão em guerra.
Ok.
E eu achava, até por ser dele, antes de ver o filme, que seria uma cena mais política sobre como é que chegámos aqui. Quando o pessoal no Discord disse, olha, atenção que o filme é mais da ação e mais sobre a história que se está a passar com aqueles quatro pessoas que estão, com aqueles quatro jornalistas que estão a fazer um trajeto dentro dos Estados Unidos, do que sobre a situação mais macro, eu aí ajustei as expectativas. E tendo ajustado as expectativas, gostei muito. O Alex Garland é super interessante porque é verdade que ele não está a contar o que é que leva um país a uma ruptura destas, o que é que. Até porque isto está acontecendo nos dias todos os dias. Isso, eu percebo que seja quase interessante querer estar a fazer essa análise, porque tipo, é isso, estamos a ver isso em tempo real. O mais assustador do filme é tu perceberes que se calhar estamos a 10 ou 15 ou 20 anos do cenário que está ali, porque, sobretudo os Estados Unidos, sinto cada notícia que sai que estão a ruir por dentro e que não estamos muito longe daquilo. O filme em si, Wagner Moura, excelente. O cast é muito interessante. E é a história de quatro jornalistas que estão a atravessar os Estados Unidos. Eles estão a tentar entrevistar o presidente dos ainda Estados Unidos, antes daquele ruir de vez. Eles querem chegar a Washington para conseguir entrevistá-lo. E então tu vais vendo as paragens que eles vão fazendo em acampamentos, porque a guerra civil, pensas numa guerra, pensas em Médio Oriente, África, países, coisas, se só houvesse nos Estados Unidos, não seria muito diferente, com acampamentos de refugiados e com depois vilazinhas que ainda funcionam, depois malucos que se prendem, que se fecham dentro de casas e que disparam para qualquer pessoa que chegue lá perto. Então o filme vais acompanhando várias personagenzinhas que eles vão encontrando pelo caminho. É um road movie, no fundo. E é muito interessante como o Alex Garland vai separando momentos de introspectivos das personagens a falarem umas com as outras e a pensarem na vida que tiveram até ali, contarem histórias da sua vida, e de repente corta, ou no meio de uma conversa dessas, começa um tiroteio do caraças, começam bombas a cair, e estás numa cena de ação fortíssima. O filme, a nível sonoro, é muito forte. Vale a pena ver no cinema, porque de repente começa tipo rajadas de tiros no meio de uma conversa e tu. Eu apanhei três ou quatro cagaços bastante grandes. O final do filme. Chamei. Olha, um bocadinho como o que estavas a dizer antes. É um bocadinho ok. Se calhar é um final mais óbvio e se calhar também não sei se teria feito um final diferente necessariamente em termos narrativos. não achei o final mega forte, mas enquanto viagem é muito interessante. Ele é um realizador muito fixe em termos de há 3 ou 4 cenas com tensão de tipo 3 minutos em que tu estás tipo, yeah, não sei, eu acho que alguém vai morrer aqui agora neste momento. E às vezes morrem, às vezes não. Mas tem uns cameos aqui e ali interessantes e pá, é muito sinistro pensar o quão próximo nós estamos daquele mundo que ele criou ali.
Mas deixa-me só voltar atrás para satisfazer uma curiosidade de quem não viu o filme, que é a posição em que eu estou, que é, há muita gente a dizer que tem pena por do filme não ser mais político. Eu vi uma entrevista com o Alex Garland a dizer que o filme não é suposto ser político, não é suposto mostrar tintim por tintim como é que chegaste ao ponto em que há uma guerra
Pois é, isso.
civil, mas então o filme também não é só ação, ou seja, o filme é mais sobre as pessoas naquela situação de como é do
Exato.
que como é que
É
chegaste
sobre
àquela
como é que,
situação, é isso?
quando tu pegas aquelas personagens, como é que elas reagem a este mundo que está a ruir à volta delas? Portanto, é mais sobre como é que os seres humanos reagem a uma situação de desespero, a uma situação extrema. Com a ação e com a introspeção. Ele faz muito bem esse balanço de, às vezes vamos estar só aqui a dar tiros no meio de um centro comercial, e às vezes vamos ouvir as personagens a pensarem o que é que fizeram na vida e quem é, como é que chegaram àquele ponto e carreira, porque tens uma jornalista veterana e uma miúda que parece ter 15 anos, mas parece ter 23, mas que quer ser jornalista de guerra e quer aprender com a veterana e mete-se, começa a persegui-lo, vai no carro com ela. Meia à revelia dela para acompanhar a carreira e para aprender coisas e a tirar fotos de guerra. E esse balanço é muito bem feito. Esse balanço da ação e introspeção é muito bem feito pelo gajo. Eu, tendo estado à expectativa essa cena política que eu achei que ia ser, percebendo que não ia ser antes de ver o filme, ainda bem. E obrigado ao nosso Discord também por me balizar melhor para o filme. Tendo estado à expectativa, gostei muito. É um 7,5 sólido para mim.
Terá falhado o marketing ao deixar as pessoas achar que seria um filme mais político do que é?
Não sei se falhou uma. Lá está, eu fui ver o filme sem ver trailers, sem ver nada como gosto. Eu acho que por saber que era do Alex Garland e da A24, achei que podia ser mais denso nesse aspecto, mais denso sociologicamente. Mas depois quando soube que não era, pronto, está-se bem. Eles vão dando assim uns detalhes que tu pensas, realmente seria assim, porque há uma altura que eles param para pôr gasolina, por exemplo, numa bomba e estão os gajos armados. Uma mini milícia que tomou conta daquela bomba de gasolina e eles, nós queríamos atestar e eles dizem, ok, duvido que vocês consigam. E ela, não, mas nós temos 300 dólares. E ele, tipo, minha filha, 300 dólares compra uma Santos de Fiambre. E tu pensas, realmente numa situação de guerra civil assim, de colapso económico, a inflação seria tal que, 300 dólares não comprei nada. E ela diz, não, desculpa, 300 dólares do Canadá. E ele, ok, do Canadá sim. E tu, porque a moeda exterior não nos ia desvalorizar da mesma maneira. São só assim pormenores, essa cena tem 10 segundos, mas que tu
Agir,
tipo, ok. Em que tu vais montando peças do que é que seria se esta situação acontecesse mesmo.
Ok, boa. Muito bem. É uma boa sugestão. Eu tenho muita curiosidade de ver o filme. E se calhar com esse preâmbulo, as pessoas deviam ser avisadas à porta do cinema. Devia estar lá alguém a dizer assim: atenção, que este filme não é tão político como o senhor acha, mas é um bom, muito bom filme. Espero que aproveite.
Mas olha, ainda bem que está lá o nosso Discord, porque o nosso Discord teve logo pessoas que viram antes e que disseram, olha, atenção, que... E o Marco também tinha dito no Instagram, que também já estava. Já fui balizado.
Sim, senhora. Pedro, terminei duas séries. Não sei qual é que queres que eu fale primeiro. Eu acho que vou falar primeiro da que me
Como é, o
acompanha há mais
Fallout?
tempo. Uma Fallout e outra é Shogun. Eu acho que vou falar primeiro de Shogun.
Então é Shogun, ok. Confesso que tenho Shogun lá a meio. Quantos episódios foram? 10? 11?
10.
Eu acho que estou tipo no 5. Chegou ali um ponto em que eu não estou super motivado para. Gostando da série e achando a série boa, não estou super motivado para. Houve ali uma altura que achei meio pastoso no meio.
Eu acho que o meio
Sentiste
vai um
isso?
bocadinho mais abaixo, mas não senti isso genuinamente.
Ok.
Eu acho a série muito boa. Eu acho mesmo tipo. E nota-se que foi uma série que demorou tipo 5 ou 6 anos a fazer, porque é uma série que dá muito, muito, muito
Caríssima,
trabalho.
foi.
É muito
É a produção
cara.
mais cara da FX.
É pá, mas eu acho. em abono da verdade, só dizer que ouvi o The Watch, o episódio do The Watch, em que os criadores da série foram lá entrevistados, e ainda fiquei com mais carinho pela série depois de ouvir os dois criadores da série, realizadores da série, que suspeito que sejam um casal, eu acho que são um casal, posso ter percebido mal pela conversa, mas a falarem de fazer a cena. Pá, eu acho que Shogun é uma série que desafia o espectador atual. Porquê? Porque é uma série que não dá para fazer second screen. É impossível, tu estás a ver Shogun e estás com o telefone na mão ou distraído com outra merda qualquer. Shogun é uma série para ser vista a 100%. Tipo, precisa da tua atenção. E mais do que isso...
Viste o clipe do Instagram que apareceu, circulou aqui há algumas semanas, de... Eu não sei qual era a série, que série é que esta pessoa tinha criado, não estava a reconhecer a pessoa, mas um criador de série dizer que tinha recebido notas, não sei se foi da Netflix, se foi de outro streamer, a dizer que a série, que ele apresentou um projeto para fazer série, e que uma das notas foi: esta série não é muito boa de acompanhar se estivesse distraído. E que ele ficou tipo meio horrorizado. Yeah, mas é assim tão... É pedir assim tanto às pessoas que se concentrem 45 minutos numa série. Eles iam, hoje em dia, tipo, as pessoas não querem estar demasiado focadas.
Pois.
E esse colapso do nosso attention span, e que vai ter consequências dessas, que é, se calhar cada vez vai-se fazer menos essas séries, porque cada vez menos vai haver dinheiro para quem quer fazer coisas, pá, um bocadinho mais densas, um bocadinho mais sérias, um bocadinho mais intensas. É um bocado assustador.
A questão aqui é, o Shogun não é uma série secante. Muito pelo contrário. É uma série... É uma série, pá, que tem que saborear. É uma série lenta, mas não aborrecida. Ainda por cima passa-se no Japão, que é um país onde eles sabem apreciar o pormenor das coisas. E a própria personagem, aquela que parece que é, ou vá, que é a personagem principal, o Blackthorne, a personagem principal dos primeiros episódios, que é aquele britânico que vai lá ter, porque... está contra os portugueses terem o monopólio daquele percurso marítimo. Ele chega lá e ele próprio... É engraçado como a evolução que ele tem, não só como personagem, mas principalmente como adepto da cultura japonesa. Tu aprendes a viver àquele ritmo, aprendes a apreciar a cultura daquele sítio. A série é muito boa também como janela para perceber os costumes e as velocidades e as tradições
através dele, no fundo,
do Japão. Sim, é engraçado. Depois, a certa altura,
ele vai aprendendo a estar lá.
Sim, e são os primeiros 4-5, porque depois, a certa altura, eu acho que a personagem principal fica a Mariko, que é aquela outra senhora que lá anda de um lado para o outro, e ela acaba por ser provavelmente a personagem principal dos últimos 5 episódios. Eu acho que isso está bem dividido. Mas a série é absolutamente maravilhosa, tem um cuidado e uma atenção ao detalhe que já não se vê hoje em dia em televisão. É uma coisa que tu reconheces em coisas como Os Sopranos, o Breaking Bad. Tu percebes que está tudo colado, que há imensas intenções nas coisas mais simples. Há uma personagem que manda um poema à outra e tu percebes, por ter mandado o poema, que isso quer dizer que está do lado dela, porque o poema foi dito por outra personagem noutro episódio e que está inacabado, e que aquela personagem, por ter acabado o poema, quer dizer que quer continuar. Ou seja, não é uma série que tu possas ver ou olhar para o telefone e que estás a cagar e eu já não sei quem é que é este, depois eu vou perceber mais à frente porque eles depois vão explicar. Ninguém te leva pela mão. É uma série que é como ler um livro denso histórico. Mas bom, muito bom. Eu acho Shogun absolutamente inacreditável. O cast é todo excelente. O último episódio tem uma coisa bastante divertida, que eu não posso dizer agora porque tu não acabaste e eu também não quero estragar às pessoas, mas o último episódio é perfeito. Eu acho mesmo que é perfeito. Não tem um único minuto que esteja mal escrito ou mal feito. É absolutamente perfeito o último episódio, e a maior parte das pessoas vai estar à espera que aconteça uma coisa no último episódio, e que quando isso não acontece no último episódio, tu pensas: ah, eu fui burro. Eles, desde o início que me estão a dizer que isto não vai acontecer, desde o início que as provas estavam todas lá, que isto não é este tipo de série, que não é esse tipo de guerra, nem de batalha, não é esse tipo de confronto. Era assim que as coisas iam acontecer sempre desde o início. Há imensas coisas que acontecem. O último episódio é muito bem feito porque maior parte da ação está nos silêncios ou fora da, câmara. Há imensa coisa que acontece porque alguém recebe uma carta, ou alguém acaba um poema, ou alguém... Isso podia ser profundamente desinteressante, porque parece que a ação não está a acontecer diretamente à frente da câmara, e o episódio é comovente, tenso, é espetacular. Epá, eu adorei Shogun. Eu acho Shogun, tipo... Eu acho que para haver uma série destas, vamos ter que esperar mais 4 ou 5 anos. Com esta qualidade, com esta realização, com este cast, com este, principalmente este trabalho de retrosaria que é adaptar este livro à série da maneira como ele está adaptado, com a qualidade com que está, com o cuidado com que está, com o carinho com que está, eu adorei. Eu adorei Shogun, é top 3 das melhores coisas que eu vi este ano, e acho que as pessoas conseguirem fazer o esforço de apreciar uma série com calma e largarem a porcaria do telefone e sentarem-se durante 10 horas à frente da televisão para ver na Disney Plus Shogun, vão ser 10 episódios que as pessoas vão perceber. E ah, ok, isto é muito bom. Isto é muito bom.
Muito bem.
E vale a pena ver.
Convenceste-me lá a acabar aquilo, porque estava ali, eu de vez em quando olhava e tipo, vou ver agora. Ok, não, agora não vou ver, porque também não tenho, não sei se tenho uma hora agora. Mas já, vou lá voltar para ver, porque realmente estava a gostar muito do início. Depois fui vendo outras coisas e aquilo foi ficando para trás. Eu também fiquei com aquele medo de, ok, mas se eu for ver agora, passado 3 semanas, vou-me lembrar de tudo ainda, ou vou-me lembrar o suficiente para fazer este catch-up ou não. Mas já, convenceste-me a ir lá acabar aquilo.
Eu adorei. Aviso já que quando nós fizemos os nossos tops do ano, dificilmente não vai estar Shogun no top 5. É mesmo muito difícil. Fica aqui o meu conselho. Vai ser a série que vocês daqui a algum tempo se vão arrepender de ter deixado a maior de não ter visto. Não digo mais nada.
Sim, senhor. Está feito o aviso.
Ah, e outro aviso que eu vou fazer é, preparem-se, porque eu acho que esta série vai dominar os Emmys para o ano que vem. Dominar. É tipo, nem há conversa. Eu acho que estes gajos vão ser todos corridos a prémios.
As pessoas querem saber dos Emmys.
Não querem, mas estou só a dizer, depois quando virem vão se lembrar, oh, o Guilherme é que disse que Shogun ia ganhar prémios, e depois pois ia.
Não, isso que lá está, a fotografia era fenomenal e que esse trabalho que estavas a dizer, esse cuidado, isso ficou logo patente no primeiro episódio. Tipo, nota-se que fizeram aquilo com carinho, só, não só com técnica, mas com carinho também de estamos aqui a criar um mundo.
Pá, há pormenores. É descrita, mas eu vou contar um pormenor de um episódio que eu acho que é muito engraçado. A certa altura é preciso... Há uma pessoa que recebe convidados que podem ou não ser inimigos e que essa pessoa está a tentar que fique do seu lado. E então há uma geisha, uma prostituta, muito, muito, muito boa, que é supostamente a melhor de todas e não sei o que mais, e ela é usada... Essa casa de meninas e essa senhora, que é basicamente a mãe Kikas lá do sítio, a matriarca da casa de meninas, faz um jogo político com a sua casa de meninas, que é uma coisa que tu até compreendes, que na política também se usa muito o sexo. Pronto.
Sim, sim.
E pronto. E a certa altura, uma das coisas que ela quer é, no Japão do futuro, ela quer uma casa de meninas maior, numa zona melhor, noutra cidade, porque quer ter condições melhores e etc, etc, etc. E então... Tu vês essa cena e tu percebes mais ou menos que sim, que ela vai ter, nesse terreno vai ter a sua casa de meninas maior, etc, etc. A série continua e a certa altura há também guerras religiosas e políticas, ou seja, tu tens os protestantes, tens os católicos, são os portugueses que estão a dominar aquilo, vai para lá este tal Blackthorne que vai dizer aos japoneses, olha, atenção que os portugueses estão-vos a usar, os portugueses têm uma base em Macau, estão-vos a usar, vocês estão a ser usados pelos portugueses e não sei o que mais, portanto a Igreja Católica está a usar o Japão para os seus próprios bens e o objetivo é que vocês fiquem todos católicos. E eu tenho provas, etc, etc, eu como protestante quero trabalhar também com vocês, etc, etc. E a certa altura tu percebes que os portugueses vão pedir, também nessa região que vai abrir agora nova, vão pedir uma igreja. E como moeda de troca, a certa altura, o gajo tem que dar uma igreja aos portugueses. E diz, sim senhor, dou-vos uma igreja sem problema. E os portugueses pensam, ok, boa, vamos continuar a nossa missão de... ter uma igreja neste território, vamos continuar a doutrinar o Japão, o catolicismo continua a crescer, nós portugueses vamos ter mais uma igreja numa região muito importante e não sei o quê. E o gajo diz, sim senhora, podes ir ver ali o teu terreno. pá, o gajo vai ver o terreno onde vai ser a igreja e ao lado está um grupo de pessoas a ver um terreno ao lado. E ele pergunta, quem são aquelas pessoas? E eles dizem, ah, aquilo é a matriarca da casa de meninas. Portanto, o outro gajo
pôs
a casa de meninas ao lado da igreja, dando aos portugueses o que eles queriam, que era a igreja, ao mesmo tempo que os castigou, pondo-lhes a casa de meninas. Portanto, no futuro, para sempre, aquela igreja ia ter a casa de meninas ao lado. Pá, é um pormenor de jogos políticos
sim,
de narrativa que tu, se não tiveres a ver a série com gosto e com cabeça, vais perceber, vais perder este tipo de coisas. Yeah.
Muito
isto
bem.
Foi um exemplo. Eu dei um exemplo de uma coisa narrativa que acontece na série e que não estraga a narrativa. Vocês podem ver perfeitamente a série. Mas pronto, isto é um exemplo da qualidade narrativa de Shogun e que eu gostava que as pessoas vissem e gostassem também.
Muito bem. Vou lá acabar aquilo. Primeiro vou acabar de gravar isto, mas depois vou.
Para casa era giro, nem esperares, pôr já a play na Disney Plus e pôs lá o próximo episódio.
As pessoas não estão a ver, senão eu levantava e me levantava.
Pedro, dá-me coisas para eu não ir já para falar, estou aqui a falar há 40 minutos seguidos.
Posso dizer que acabei, e é raro dizer esta frase ultimamente, ultimamente só digo comecei, vi os primeiros dois, esta tinha começado semana passada e falei semana passada de ter visto os primeiros três, entretanto vi os segundos quatro, para o total de sete. Acabei Baby Reindeer, que acho que é a série assim do momento em termos de conversas e de social media e tudo. E faz sentido que seja, porque a série é pesada. É giro como aquilo, é sobre um comediante, é escrita por um comediante, tem até formato de sitcom no tempo que tem e em algumas coisas, mas saber que aquilo é verdade, e acho que hoje em dia a maior parte das pessoas já sabem que é uma série sobre um comediante que teve uma stalker, que é baseado na vida de facto dele, teve uma stalker que, bem, fornizou-lhe a vida durante imenso tempo. E se eu disser que a stalker se calhar não é o maior problema dele durante a série e não é a coisa mais grave que lhe aconteceu, porque eu, entretanto, semana passada não tinha visto o famoso quarto episódio, que entretanto já vi e que de facto é pesado, Guilherme. Eu não quero contar o que acontece, não quero dar detalhes para as pessoas descobrirem, mas este senhor passou por muita coisa nestes últimos anos. É intenso e é desconfortável. A série é desconfortável o tempo quase todo. A série vê-se... É curioso que a série vê-se bem, até pelo tempo que tem. E tem personagens engraçados, tem diálogos giros e engraçados. Mas a série também não se vê bem, porque a série é muito desconfortável de ver. É muito desconfortável pensar que aquilo aconteceu... Não sei se exatamente assim, mas... parecido.
É uma versão dramatizada, não é? Exagerada.
Exato, mas sabe, portanto, não é um documentário, portanto não sei exatamente assim, mas se passou alguma coisa semelhante ao que está na série este cavalheiro, suspiro, porque é pesado e é intenso. Uma série é muito boa, é muito bem feita, é bem realizada, é bem escrita, é muito bem interpretada. A pobre da atriz que faz a stalker se calhar já sofreu comentários na rua, porque ela é muito boa a fazer aquilo, e então
Mas isso é bom. Pessoas... Normalmente, quando essas merdas acontecem, eu fico sempre a dizer, yeah, é porque vestiste bem o papel.
É sinal que a pessoa fez bem o trabalho. Porque ela. Ele acha como. Acho que os stalkers no geral, mas esta em particular, tem assim mood swings de tanto está apaixonada e tipo, eu largo tudo para ficar contigo, por favor, dá-me atenção. Como depois reage a uma cena que ele faz e de repente está aos berros com ele e a dizer que o quer matar e a dizer que nunca mais o quer ver na vida. Esses mood swings são muito bem feitos, tanto de escrita como de interpretação. E, epá, acho que a maior parte das pessoas já viu ou está a ver. Quem não viu ou está a ver, acho que pode ir lá espreitar, porque é das coisas interessantes que a Netflix fez nos últimos tempos.
Tenho muita curiosidade. E são 7 episódios de meia hora, portanto é uma coisa que se vê relativamente 7 rápido.
7 episódios, é isso. É, vê-se rápido, não se vê bem. Era isso. A distinção é essa, porque é tenso. Mas é, acho que se vê... Acho que, lá está, não é um investimento de tempo extraordinariamente grande e vale a pena. Das coisas mais interessantes da Netflix nos últimos tempos.
Sim, senhora. E terminaste e termina bem.
Termina. Termina, não vou adjetificar. Não vou adjetificar. Aqui bem é um advérbio de modo. Não vou adverbiar se é bem ou mal, mas acaba. Acaba.
Ok.
Acabo. Sim. Sinto, não, espero que não queiram fazer mais temporada já, porque não, tipo, está contada a história. Não é preciso mais. Não é preciso inventar mais situações que não tenham acontecido, nem estar a fazer updates da vida. Tipo, não, está, tipo, está visto. Está visto. Foi isto. Muito interessante. Agora,
até porque não há bem updates, acho eu. Eu vi recentemente uma notícia a dizer que a Stalker pediu para não ser identificada, mas que respondeu ao Daily Mail a dizer que tinha visto a série. Ou seja, a própria reagiu à série e disse que disse só que aquilo não era bem fidedigno, mas que pronto, ou seja, estou assim um bocado para canto, pronto.
Sim, também.
Não sei se foi a verdadeira ou não, mas pronto. Eu gosto quando as séries, tipo, vamos contar esta história. Contámos esta história e acabou. Pronto. Então,
ah, está feito. Olha, eu este, só para dar um paralelo, que eu, este fim de semana agora, deu-me para ir ouvir o álbum de Daisy Jones and the Six. E álbum que eu, entretanto, ouvi 12 vezes, acho que nos últimos 3 dias. E relembrei-me quão fabulosa a música daquela série é e quanto eu gostei da série. Mas depois estava a pensar, tenho saudades da série e daquelas personagens, mas não é preciso mais. Tipo, contámos aquela história, ficou muito bem contada. Tem novas histórias a contar a quem sabe contar histórias, como quem criou a série. Dei-lhe espaço para fazer outras coisas, mas por mais saudades que eu tenha daquele bocado que passei ali, não é preciso mais. Há histórias que se mexer mais estraga.
A autora do livro, que agora não me lembro do nome, tem mais livros, portanto podem adaptar os outros.
Podem adaptar os livros, e se calhar os outros livros nem são grande coisa, não sei se são, se não. Mas estar a forçar segundas temporadas de coisas que não precisam é um dos problemas que a humanidade ainda tem. Há mais, a lista é grande. E alguns são mais graves, mas este é um deles, sim.
Sim, senhora. Olha, Pedro, disclaimer, já... Fallout terminou a primeira temporada, mas vai ter segunda de certeza absoluta. Não só está confirmada, como a história termina, mas há mais por onde contar, há mais por onde ir. Uma pequena atualização: já tenho o Fallout 4 instalado na PlayStation, já tenho o jogo, ainda não o joguei, mas entretanto já me inteirei e já percebi que a história desta série é 100% original, mas é escrita para o universo do Fallout. Ou seja, tem algumas referências e tem muitas coisas dos jogos, mas estas personagens não existem em lado nenhum, foram criadas de propósito para a série e pronto. É como se fosse uma história paralela que se passa naquele universo. Exatamente. Há alguns pontos de contacto, como por exemplo há um jogo que se passa em New Las Vegas e há referências a isso na série. Pronto, há várias referências aos jogos dentro da série, mas isto é uma história standalone, portanto não é preciso ter jogado os jogos para se acompanhar a série. Eu terminei a primeira temporada de Fallout, e eu não sei o que aconteceu esta semana, porque acabei Shogun e Fallout e pensei, será que eu vi as duas melhores séries deste ano? Esta semana? Será que eu acabei no mesmo dia as duas melhores séries deste ano? Fallout é uma maravilha, é goofy, é violento, é visualmente inacreditável, é uma história que não tem propriamente pruridos de ser second screen, no sentido de, não é como Shogun, mas é uma série do género, malta, acompanha esta merda, tudo pode acontecer a qualquer momento, é um universo pós-apocalíptico e então tu nunca sabes muito bem. Há uma cena, por exemplo, muito gira numa ponte, em que duas personagens querem atravessar a ponte, mas do outro lado da ponte estão duas pessoas. E então há só dúvida de, vocês vão fazer mal? Não vão fazer mal. Vocês têm armas? Eu não tenho armas. Então fazemos assim. Então nós passamos de um lado e vocês do outro com as mãos no ar e vai cada um à sua vida. Tu estás constantemente em tensão neste universo.
Não sabes bem as regras, não sabes bem o que é que vale e o que é que não vale.
Porque é todos contra todos, toda a gente pode ser mal, tu não sabes muito bem o que é que se passa. Ao mesmo tempo que tem essa tensão e essa violência, é muito divertido. Esta série tem muita graça. E às vezes a graça é mesmo comédia negra, de colocar as personagens em situações muito desconfortáveis e achares graça a isso. Eu acho que o universo dos jogos foi muito bem apanhado. Acho que é um excelente universo para se contar histórias. Estas três personagens principais, há uma mais fraca, mas eu acho que a Ella Purnell e o Walter Boggins, acho que é assim que ele se chama, a Lucy Goggins, e o... Goggins. A Lucy e o... eu acho que ele se chama Ghoul. Cooper Howard. A Lucy e o Cooper são melhores personagens do que o Maximus, mas ainda assim eu acho que eles nunca deixam a bola cair propriamente, porque a série acaba por ser divertida acompanhar os três. É muito giro a maneira como eles acabam a série, a dar-te contexto do universo em que todas as personagens estão a viver e a maneira como fazem o cliffhanger para a próxima temporada, mas foi muito, 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 muito divertido acompanhar Fallout. É uma série mais específica. Eu acredito que não seja para toda a gente, mas é uma série que, pelos vistos, está a arrebentar todos os recordes de visualizações da Amazon Prime. Acho que já é a segunda série mais vista de sempre da história da Amazon Prime. Portanto, está a ser de facto um grande sucesso e já está confirmado uma segunda temporada. Agora, eu espero que as pessoas se preparem para uma coisa muito violenta, muito divertida, às vezes é muito retorcido, mas é visualmente inacreditável e é muito divertido de ver. É muito divertido. Seja tiros, seja conversas, seja tensão, é um universo, de repente é western, mas é futurista, mas é dos anos 60, isto tudo cola muito bem. E é uma excelente adaptação. Portanto, 10 em 10, estou pronto para a segunda temporada, vamos embora.
Tu disseste semana passada que é do Jonathan Nolan, é isso? Estou maluco, não?
Não estás. O Jonathan Nolan, o irmão do Christopher Nolan, e guionista, na verdade, o Jonathan Nolan é guionista de filmes como o Memento e etc.
Sim,
e o Interstellar,
muito
quase todos os do Nolan. O Nolan é... realizador e executive producer desta série. Ou seja, ele é... Eu só acho que ele não é showrunner, isso não é.
É.
Não. Os creators são... Graham Wagner e a Genevieve Robertson Dworet. Não conheço de lado nenhum. O Jonathan Nolan realiza 4 episódios, se eu não estou em erro.
Ok.
E é produtor. Pá, excelente. Excelente mesmo. Muito divertido, das melhores do ano. Duas boas séries que eu terminei esta semana, pá. Vou ter que substituir isto com coisas... com coisas da mesma qualidade, vou já dizer.
Olha, posso dar... não sei se tens mais coisas, só tenho mais uma. Mas posso-te deixar de água na boca, porque acho que não vi que começaste a ver ainda, mas sei que vais escrever, não sei se vais esperar que saia tudo. Mas está a sair... aos poucos, semana a semana, uma nova temporada de The Jinx.
Ah pá, pois, ainda não meti nisso, pá. Ainda não meti nisso, mas estou com muita vontade.
Sei que há pessoas que vão querer esperar pelo acho que vão ser 6 episódios para ver tudo de seguida. Para quem não está a par, The Jinx é provavelmente o melhor documentário de True Crime que já se fez em televisão. Vou arriscar este exagero, mas acho que não estou a ser demasiado hiperbólico. Não só o caso é muito forte, como acaba de uma maneira absolutamente espetacular e chocante. A primeira temporada disto saiu em 2015, portanto foi das primeiras coisas da HBO que bateu assim forte, sobretudo em termos de true crime. E agora, estes anos todos depois, decidiram voltar a fazer uma segunda temporada, acompanhar o que é que se passou com este homem, com este Robert Frost, depois daquele caso. Eu só vi o primeiro ainda. Eu estava tentado a esperar ver tudo para ver a segunda temporada. Tendo visto o primeiro, eu não sei bem se há 5 episódios depois de coisas para contar. Eu não sei se isto nunca vai poder acabar de uma maneira tão intensa e espetacular.
É impossível.
É impossível. Até porque lá está, mesmo o que aconteceu na primeira temporada, foi preciso alguma... Eu vou dizer sorte, mas foi preciso alguma serendipity, foi preciso...
Não é alguma coisas sorte, é só sorte.
Pois é, mas ele acha, não sei se é sorte, se é terem-se posto numa posição em que as coisas aconteceram. Enfim, para quem já viu sabe o que é que eu estou a dizer, quem não viu pode estar um bocadinho confuso. A questão é, eu gostei muito deste primeiro episódio deste update, vá, porque eles pegam no final da primeira temporada, ou quando aquilo começou a ir para a televisão e acompanham um bocadinho, os episódios começaram a sair e foi-se criando hype não só à volta do documentário, como quando eles conseguiram a gravação do Tu Sabes O Que É, quem já viu sabe o que é, eles foram à polícia antes do episódio ir para a televisão e para o ar, eles foram ao FBI dizer, olha,
entregar-lhes, dizer, olha aqui.
Yeah, isto não deu ainda na televisão, isto ainda só vai dar daqui a umas semanas, mas isto, nós temos aqui tipo a prova que vocês estão a nos à espera. E então tu veres o lado do FBI e o lado do próprio realizador e do Robert Frost depois quando começa a ser interrogado, de aquilo que estava a ir para o ar quando a polícia estava a investigar e quando o próprio estava-se a perceber que se calhar não tinha sido grande ideia estar a falar num documentário sobre um caso em que ele estava envolvido, apesar de ele achar que estava-se a safar-me também. Essa teia de coisas a acontecer ao mesmo tempo é super interessante. Eu não sei bem para onde é que isto vai, mas e sabendo ou achando, pondo a expectativa desta temporada numa coisa mais de update do que propriamente de grandes revelações e twists, que eu acho que os twists já aconteceram, achei muito interessante este primeiro episódio e a maneira como as coisas estavam a acontecer há 9 anos atrás, ou há 9 anos, não se diz 9 anos atrás, há 9 anos. Mas, da polícia a investigar em tempo real enquanto as coisas iam para o ar. Tu tens imagens da viewing party para as vítimas dos assassinatos e tens imagens a serem filmadas de quando eles percebem o que aconteceu e quando há um momento do episódio final e a quantidade de holy shit que as pessoas começam a mandar quando acontecem as cenas. É muito interessante. É o melhor documentário de true crime de sempre. E ao bocado estava a dizer que às vezes não é preciso estar a fazer update, estar a fazer continuações e segundas seasons, que não é preciso. Eu não sei se é preciso esta segunda temporada, ainda não descobri se é preciso. Mas estou contente de voltar a saber um bocadinho mais sobre este caso, porque este Robert Frost é uma personagem de televisão, apesar de ser uma personagem de vida real, é uma personagem de televisão icónica e eu preciso saber mais um bocadinho.
Sim, sim.
E ouvi-lo no interrogatório eu falar com a polícia, com o gajo do FBI. E o gajo da FIA está a perguntar, mas olha, tu pareces uma pessoa inteligente, eu acho que tu vais querer que eu seja direto contigo. O que é que deu na cabeça para estares a falar com os gajos do documentário? Então ver algumas das respostas do Robert Frost é muito interessante. HBO, vejam a primeira temporada se nunca tiverem visto. A primeira temporada é obrigatória para qualquer pessoa que goste de true crime. E mesmo tu que não és uma pessoa especialmente de true crime, eu lembro que ficaste...
Não, mas se for coisas como o Jinx, o original, porra, pois é inacreditável. Jinx,
é o top do top do... É aquela coisa, eu não gosto muito de boxe, mas se for o melhor combate de boxe de sempre, eu digo, ok, deixa-me ver os melhores do mundo a fazer isto.
Yeah.
Estou curioso para saber onde é que isto vai, com a expectativa moderada de saber que o melhor já passou, ou que o mais incrível já passou, mas da Jinx vale sempre a pena.
Sim, senhora. Então acho que é isto. Damos por terminado o nosso episódio desta semana. Dizer o quê? Dizer o costume. As pessoas já sabem o que é que eu vou dizer. As pessoas sabem que eu vou começar por dizer que no nosso Patreon temos o nosso Film Club. Esta semana foi filme bom. Vimos o La Haine, que parece uma coisa árabe, mas não é. É, em francês, O Ódio. Um filme francês de 1995, com Vincent Cassel. Muito, 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 muito bom. Eu e o Pedro falámos do filme... durante uma boa meia hora, em que discutimos, por exemplo, quantas vezes é que o Vincent Cassel cospe no chão durante o filme. E, além disso, tem também o nosso Discord, que podem encontrar no Linktree, que está no meu Instagram. Podem ir lá e tem lá um link direto para se juntarem ao nosso Discord, onde nós conversamos sobre séries. Vocês têm coisas para dizer sobre o que eu disse sobre Shogun. Vão lá, tem uma janela. Ai, o que o Guilherme disse sobre o Fallout, faltou falar desta coisa que é muito gira. Vão lá e dizem. Ai, tenho uma sugestão ótima de uma série de reality TV para o Pedro, que o Pedro nunca viu e tem que ver. Tem lá uma janela, é ir lá.
E nem só diretamente para nós, mas às vezes alguém pergunta, olha, estou a ver isto, mas alguém viu, e depois de repente mais três pessoas que viram aquela série que nós não vimos e não falámos e nem estamos bem a par, mas de repente estão ali três pessoas que estão a discutir a série entre elas e que estão a recomendar coisas e estão... Nós temos canais de séries, de filmes, de música, de anime, de jogos. Sei que já se foram dando muito boas sugestões ali, mesmo a cena do Civil War que eu estava a contar, que ajudou-me a enquadrar a cena. Temos lá os nossos jogos, tipo o Cinematrix, o nosso jogo diário de filmes, que também as pessoas vão lá metendo os seus resultados. Uma comunidade muito gira, eu gosto muito do nosso Discord.
Sim, senhora, e eu gosto também muito das pessoas que nos ouvem e muito do Pedro. E por isso este episódio chegou ao fim.
Também gosto de ti.
Muito obrigado a quem nos ouve e até para a semana.
É tudo isso e muito mais.